A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, meu caro ouvinte, sobre as manifestações naturais dessa propriedade comum a todos os espíritos, a mediunidade. E também vamos nos fortalecer no entendimento para que impeçamos o processo de instalação dessa grave enfermidade que é a obsessão. Você que acompanha conosco já sabe, estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Já estamos no programa 2, iniciamos o módulo 2. E o tema 7, manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos. Continuaremos do ponto em que estávamos sobre o item mediunidade de transporte. Com efeito, é preciso que exista certa afinidade, certa analogia, certa semelhança entre o espírito e o médium influenciado, capaz de permitir que a parte expansiva do fluido perispirítico do encarnado se misture, se una, se combine com o fluido do espírito que queira fazer um transporte. Esta fusão deve ser tal que a força resultante dela se torne, por assim dizer, una. É que para a produção de tais fenômenos, faz-se necessário que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas com algumas das propriedades do médium. É que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é atributo exclusivo do encarnado e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Este trecho, meu caro ouvinte, foi retirado do Livro dos Médiuns, tradução de Evandro Noleto Bezerra, em sua segunda edição. Então, vemos aqui, meu caro ouvinte, a necessidade de uma acoplagem, de uma simbiose, de uma comunhão de recursos energéticos baseados nas fontes da necessidade do produto do fluido vital e que somente o encarnado possui. Então, o espírito motor, que é o desencarnado, desejoso de realizar um transporte, vai precisar de toda essa combinação, de toda essa afinidade. Mas, meu caro ouvinte, quais as características que se estabelecem nessas condições de comum recurso energético, de centros indutores? Vamos esclarecer esses conceitos.
Esclarecendo conceitos.
Do livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Capítulo 16, subtítulo Fenômeno Magnético da Vida Humana. Subtítulo Outros Centros Indutores. Em todos os planos, determina a providência do Criador, seja a criatura amparada com segurança. Cada consciência que renasce no campo físico traz consigo as ligações do agrupamento espiritual a que se filia, demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental dá notícia no fluxo revelador com que se apresenta. Se os pais guardam sintonia com as forças a que se jungem fluidicamente os filhos, a vida prossegue harmoniosa, como que sob rodas nas quais as crenas se mostram perfeitamente engrenadas. Entretanto, se há divergência, passada a primeira infância, começam atritos e desencontros, a face das interferências inevitáveis, com perturbações dos circuitos em andamento. Surgem as incompatibilidades e disparidades que a genética não consegue explicar. Enredados à influência de companheiros e permanece fora do vaso fisiológico, os filhos nessas circunstâncias evidenciam tendências inquietantes, sem que os genitores consigam reivindicar a autoridade de que se revestem. Todavia, a escola edificante espera-os, nas linhas da civilização, para restaurar-lhes, desde cedo, as noções de ordem superior, diante da vida, exalçando os conceitos de elevação moral imprescindíveis ao aprimoramento da alma. Transfiguram-se, então, os mestres comuns em orientadores dos aprendizes, que, se atentos ao ensino, se fazem médiuns temporários das mentes que os instruem, através do mesmo fenômeno de harmonização das ondas mentais, porquanto o professor, ensinando, torna mais lentas as oscilações que despede, enquanto que os alunos, aprendendo, fazem mais curtas as oscilações que lhes são peculiares, verificando-se o necessário ajuste de nível para que a permuta dos agentes espirituais se faça com esperança. Os discípulos que fogem deliberadamente ao dever da atenção, relaxando os compromissos que abraçam, permanecem ausentes do benefício, ligados a circuitos outros que lhes retardam a marcha na direção da cultura, por desertarem dos exercícios que lhes favoreceriam mais dilatada iluminação íntima. E além da escola, surgem, para os rebentos do lar terrestre, as obrigações do trabalho profissional, em que a personalidade segue no encalço da vocação, ou soma de experiência que já conquistou na vida. Cada oficina de ação construtiva, seja qual for a linha de serviço em que se expresse, é novo educandário para a criatura em lide no campo humano, em que a chefia, a escalonar-se através de condutores diversos, convoca os cooperadores nos vários círculos da subalternidade ao esforço de melhoria e sublimação. Ainda aqui vemos, por intermédio da mesma ocorrência de harmonização mental, os que orientam, erguidos à condição de espíritos protetores, e os que obedecem, transformados em instrumentos para determinadas realizações. Então, meu caro ouvinte, essa congregação de ondas mentais é que estabelecem a sintonia em função das experiências realizadas, dos costumes, dos interesses, do uso da predisposição para a vontade, estabelecendo então a sintonia. Dando continuidade à apostila, item 3 vai falar de um outro tópico sobre o assunto: mediunidade curadora. A doutrina espírita ensina que as doenças têm origem nas ações do espírito, as quais afetaram a constituição do seu perispírito. A mediunidade curadora surge, então, como manifestação da misericórdia divina para aliviar ou sanar enfermidades, de acordo com os propósitos reencarnatórios de cada indivíduo. Nesse sentido, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã, ou seja, saudável. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade do médium curador. A mediunidade curadora apresenta outras características. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quando se examina o fenômeno com cuidado, facilmente se reconhece que há mais alguma coisa. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar. Ao passo que nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea. E alguns até possuem, sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, no caso os espíritos desencarnados, que caracteriza a mediunidade, torna-se evidente em certas circunstâncias. Esse trecho, meu caro ouvinte, também foi retirado do Livro dos Médiuns, tradução de Evandro Noleto Bezerra, em sua segunda edição. As cirurgias espirituais estão relacionadas à mediunidade curadora e envolvem, igualmente, grandes movimentações de fluidos ectoplásmicos. Tais cirurgias não acontecem, em geral, nas casas espíritas, e os médiuns nem sempre são espíritas, propriamente ditos. A doação magnética espiritual do passe, usual no meio espírita, pode ser veículo de cura de enfermidades ou de alívio ao sofrimento do enfermo, podendo, em consequência, abrandar a manifestação da enfermidade. As curas espíritas, quando acontecem, são obtidas pela aplicação do passe, pela magnetização da água, pelo hábito saudável da oração, pelo enriquecimento da fé, obtida por meio de atitudes mentais positivas e mudanças de hábitos negativos. A transmissão fluídica pode ser feita diretamente à pessoa doente ou à distância por meio dos efeitos plasmadores, ideoplásticos, do pensamento e da vontade. Então, o recurso da mediunidade vem como misericórdia, em acréscimo de restabelecimento da estrutura molecular das condições enfermas do perispírito. Mas a origem é sempre o espírito. Portanto, o caráter é que determina a nossa condição de seres enfermos ou saudáveis. Vamos continuar estudando as manifestações mediúnicas e comuns efeitos físicos já no próximo bloco.
Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação, Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa, em que estamos dando continuidade às reflexões, aos estudos da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Estamos no programa 2, módulo 2, encenando hoje o tema 7, manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos. O próximo item é o da transcomunicação instrumental. Trata-se de um tipo de manifestação dos espíritos que utilizam para comunicarem-se aparelhos e equipamentos localizados no plano físico, quais sejam gravadores, telefone, televisão, computador, fax, rádio, secretária eletrônica, etc. o médium seria utilizado indiretamente como doador de fluidos ectoplásmicos. A ideia de construir um instrumento que torne possível o intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual não é recente. O conhecido inventor e inovador tecnológico, o estadunidense Thomas Alva Edison, que nasceu em 1847 e desencarnou em 1931, mais conhecido por ter inventado a lâmpada elétrica, tentou também construir um desses aparelhos. Há várias obras que tratam do assunto com seriedade. Entre elas sugerimos A Transcomunicação Através dos Tempos, de Hernani Guimarães de Andrade, editora da Federação Espírita. Ponte entre o Aqui e o Além, Teoria e Prática da Transcomunicação, de Hildegard Schaffer, tradução de Gunther Altmann, editora Pensamento. Dentre as comunicações instrumentais, destaca-se a fotografia transcendental, a fotografia ou imagens de espíritos, animais, plantas ou cenas do plano espiritual. Mas, independentemente do recurso tecnológico utilizado, tem como princípio a ideoplastia, ou criações fluídicas, fenômeno pelo qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. Trecho retirado da obra Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Canto Xavier, pelo espírito André Luiz. Os processos de ideoplastia integram todos os tipos de manifestações, as de efeitos físicos, como as anteriormente citadas, as que têm como veículo direto os meios tecnológicos, e as de efeitos intelectuais. Os espíritos atuam sob os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda as dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E como André Luiz afirma na obra Mecanismo da Mediunidade, todos somos médiuns. Nos centros de atividade referidos em nosso estudo, encontramos um reflexo condicionado e a sugestão como ingredientes indispensáveis na obra de educação e aprimoramento. Urge reconhecer que a liberdade é tanto maior para a alma quanto maior a parcela de conhecimento que se lhe debite do livro da existência. Por isso mesmo, quanto mais cresça em possibilidades nesse ou naquele sentido, mais se lhe desdobram caminhos à visão, constrangendo-o a vigiar sobre a própria escolha. Mais extensa mordomia, responsabilidade mais extensa. Isso acontece porque, com a intensificação de nossa influência, nesse ou naquele campo de interesses, mais persistentes se fazem os apelos em torno, para que não nos esqueçamos do dever primordial a cumprir. Quem avança está invariavelmente entre a vanguarda e a retaguarda, e a romagem para Deus é uma viagem de ascensão. Toda subida, quanto qualquer burilamento, pede suor e disciplina. Todo estacionamento é repouso equistante. Somos todos assim médios, a cada passo, refletores das forças que assimilamos, por força de nossa vontade, na focalização da energia mental. Então é dessa maneira, meu caro ouvinte, que nós somos médiuns o tempo todo, onde quer que estejamos, seja qual for o ambiente, seja onde for, com quem estivermos convivendo, estaremos sempre vinculados às ondas mentais que se afinam com as nossas tendências, com os nossos hábitos, com os nossos interesses. Por isso é muito importante nós nos afeiçoarmos às instruções e ensinamentos dos Espíritos superiores, com os médiuns consagrados, que podem nos dar segurança sobre a intermediação, e assim nos qualificarmos, renovarmos o pensamento, renovarmos a palavra, renovarmos o caráter. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
Mensagem ao coração.
Do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 11, sob o título Prática Mediúnica. Tudo na vida é afinidade e comunhão, sob as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Tudo gravita em torno dos centros de atração e sustentação de forças determinadas e específicas, no plano em que evoluímos para a ordem superior. A mediunidade não pode igualmente escapar a semelhantes impositivos. Almas ignorantes atraem criaturas ignorantes. Doentes afinam-se com doentes. Há entidades espirituais que se dedicam ao serviço do próximo, em companhia daqueles que estimam a prática da beneficência, tanto quanto existem inteligências desencarnadas que, em desequilíbrio, se devotam a lamentáveis alterações da tranquilidade alheia, junto das pessoas indisciplinadas e insubmissas. Obsessores vivem com quem estima perseguir e vampirizar, e comunicantes irônicos somente encontram guarida nos companheiros do sarcasmo. Eis porque, acima da prática mediúnica, examinada sob qualquer aspecto, situamos o imperativo da educação em nossos círculos doutrinários. Amontoam-se vermes onde se congregam frutos desaproveitados ou apodrecidos, assim como a luz brilha onde encontra força ou material que lhe sirvam de combustíveis. O médium receberá sempre de acordo com as atitudes que adota para si mesmo perante a vida. Se irado, sintoniza-se com as energias perturbadas do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com os desencarnados ociosos. Quem deseja crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Mediunidade não é exaltação da inércia ou da ignorância. O médium, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente, no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Jesus é o nosso divino mestre. Eduquemo-nos com ele, a fim de que possamos realmente educar. Emmanuel, para os nossos corações de aprendizes, de voluntários, de enfermos da alma que elegeram Jesus como médico. Afeiçoemo-nos, meu caro ouvinte, à instrução, à educação, à vontade de nos ocuparmos valorosamente com o serviço do bem. E assim estaremos dentro desse processo de libertação, de construção do bem e amor em si mesmo, com Jesus em nossas vidas, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.